boa tarde. No governo dos Açores apelou hoje à calma após a subida do nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara na Ilha Terceira e garantiu que as entidades estão preparadas para reagir caso a crise sismo-vulcânica se agrave. O nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara subiu para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha para V1 devido à atividade sísmica, segundo o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores. O secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, que falava à margem da visita estatutária do Executivo à Ilha do Corvo, justificou a subida do nível de alerta com a confirmação da existência de deformação crustal e de indicadores geofísicos e geodinâmicos bastante acima do normal. Questionado sobre as implicações do maior hospital da região estar inoperacional caso se verifique um agravamento da crise sismo-vulcânica, o governante garantiu que todos os meios à disposição da Proteção Civil serão ativados caso haja justificação. Alonso Miguel reiterou, contudo, o apelo à calma, lembrando que este tipo de fenómeno pode durar meses ou anos. Disse ainda que em São Jorge houve um ano e meio em alerta V3, portanto, isto a citar, não vale a pena criar alarme social, importa sim estar vigilante e fazer monitorização e intensificar a articulação entre todas as entidades. Segundo o IVAR, o Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores, a informação obtida através da rede de monitorização gerida pelo CIVISA permite aferir que a crise sismo-vulcânica registada na Ilha Terceira desde 24 de junho de 2022 se mantém, evidenciando sinais de claro incremento. No âmbito desta crise, a atividade tem estado centrada, com maior incidência, dentro do perímetro do vulcão de Santa Bárbara e tem sido caracterizada essencialmente pela ocorrência de microsismos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores deliberou que os departamentos regionais devem dar prevalência aos investimentos comparticipados por fundos comunitários para dar absoluta prioridade à execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, anunciou o Secretário das Finanças. Na apresentação das conclusões do Conselho do Governo, Duarte Freitas adiantou que o Executivo aprovou o Decreto Regulamentar Regional de execução do Orçamento da Região para este ano. Segundo o governante, que falava em Santa Cruz, durante a visita estatutária do Governo Regional, a intenção do Governo é dar absoluta prioridade nos 6 meses que faltam até o final do ano aos compromissos no âmbito do PRR.
Os próximos 6 meses, além da reposição destes 6 meses em atraso, serão também meses desafiantes para que, nomeadamente no que toca aos investimentos comunitários dentro do PRR, possamos não perder mais tempo e poder executar efetivamente aquilo que estamos comprometidos.
Duarte Freitas salientou que o chumbo da primeira proposta de orçamento, em novembro de 2023, dificultou a execução de despesas, tendo o Governo apresentado um novo documento em tempo recorde, que foi aprovado a 24 de maio. Lembrou, contudo, que o Executivo açoriano fica agora com apenas metade do ano para cumprir com os compromissos previstos no orçamento para 2024, mas prometeu fazer todos os esforços para não deixar medidas por cumprir.
Aquilo que tem a ver com os funcionários públicos, com a remuneração complementar ou até com o aumento das diárias dos doentes deslocados, do Compamid, produzirão efeitos a 1 de janeiro de 2024. E, portanto, agora é que vamos poder acertar as remunerações e todos os apoios.
O Conselho do Governo autorizou também o lançamento do concurso público para a reabilitação do talude da Estrada Regional no Raminho, na Ilha Terceira, com valor base de 4 milhões de euros. Também decidiu reabilitar os 8 imóveis da região, na Ilha das Flores, com um preço base de 550 mil euros. Nomeou ainda uma nova administração para a empresa Portos dos Açores, que vai ser liderada por Sancha Costa Santos, tal como já tinha sido anunciado a 7 de julho. junho. Quando questionado, Duarte Freitas voltou a referir que a nomeação de uma nova administração para a SATA vai acontecer em breve. A média da execução do PRR nos Açores é melhor do que a nacional, apesar das dificuldades do mercado para fornecimento de bens e serviços, revelou o presidente do Executivo. José Manuel Bolieiro falava após ter presidido à cerimónia de entrega de uma viatura elétrica na Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores, na Ilha das Flores, no âmbito do programa Gerações em Movimento. A entrega da viatura integrou o programa da visita oficial que o governo concluiu ontem àquela ilha. Questionado pelos jornalistas sobre a taxa de execução do PRR na região, Bolieiro admitiu que houve condicionantes, ainda assim disse que há muita coisa que agora ganhou uma nova velocidade de cruzeiro e que até ao fim da execução prevista do quadro, a expectativa é que se possam cumprir todos os marcos e metas pré-definidos. Questionado também sobre a taxa de execução do PRR na região, o chefe do Executivo açoriano referiu que de momento não dispõe de dados que permitam avançar com essa informação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha do Corvo mostrou-se satisfeito com as respostas do Governo às questões colocadas numa reunião realizada no âmbito da visita estatutária à mais pequena ilha do arquipélago, disse a sua Presidente. Sobre as acessibilidades aéreas, mais especificamente quanto aos DASH 200 da SATA, que se encontram em fim de ciclo de vida, quis saber como o Executivo pretende resolver a questão. Segundo Maria João Domingos, na reunião foi notório o comprometimento do Executivo em ajudar a resolver os vários problemas existentes na ilha.
Somos corvinos, estamos habituados a lidar com as situações e tentar resolvê-las. Por isso, creio que se acontecer alguma coisa, será resolvido, tal como há tempo atrás a solução durou 2 dias e foi resolvida. Queremos que não chegasse aí e quase penso que não chegará. Mas se for o caso, tenho a certeza que será resolvido.
Ao Governo Regional, os conselheiros apresentaram um memorando que dava destaque a preocupações relacionadas também com a habitação, uma área que Bolieiro disse que já estão previstos investimentos.
Assegurar, através da aquisição de habitações, uma primeira que já está, aliás, em reabilitação, na rua do Porto da Casa, para efeitos de reabilitação e depois entrega a famílias mais carenciadas. Uma outra, estamos também em processo de aquisição na estrada do Caldeirão. Mas ainda assim uma outra preocupação, que é a habitação para os profissionais diferenciados que é preciso cativar e reter, atrair para o curso, designadamente professores. Do Governo, adquiri um edifício, está a preparar até ao final deste ano, por administração direta, a oferta de 4 espaços habitacionais. Adquirimos também mais 2 lotes para futuras habitações, provavelmente mais 4.
E o Presidente da Câmara Municipal do Corvo pediu ajuda ao Governo Regional para resolver alguns dos principais problemas da ilha e obteve garantia de uma boa e mútua cooperação para a sua resolução. Segundo José Manuel Silva, no decorrer de um encontro realizado com o Executivo açoriano, no arranque da visita estatutária de 1 dia e meio à ilha, foi feita uma abordagem franca e clara dos assuntos que preocupam a autarquia e que não têm merecido a aprovação do Conselho de Ilha.
É de fácil resolução? Não é. Por exemplo, a Câmara, que adiantou-se ao PRR, através da Estratégia Local de Habitação, o Iru, não queria ser deselegante, mas o Iru guardou-nos a resposta à aprovação de 15 de dezembro até finais de abril, porque nós voltamos a insistir e perguntar em que ponto de situação é que estava a nossa Estratégia Local de Habitação. E depois recebemos a notícia de que a nossa Estratégia Local de Habitação era para beneficiários diretos. Aquilo que acontece é que as candidaturas para beneficiários diretos foram até 31 de março. Portanto, fica mais difícil, nós não temos capacidade orçamental sem apoios para poder avançar com soluções de habitação.
O Presidente do Governo Regional disse que a reunião com o Presidente da Câmara Municipal do Corvo foi muito produtiva e intensa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PSD Açores revelou que existem mais 27 mil idosos a beneficiar do complemento para a aquisição de medicamentos, conhecido por Compamit, desde 2019, cujo valor anual aumentou para 608 euros. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações após reunião do grupo parlamentar do PSD com a União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, a URIPSA, os social-democratas destacaram o aumento do número de idosos a beneficiar deste complemento desde 2019.
O Compamid é uma medida de aquisição de medicamentos nas farmácias pelos nossos idosos. Em 2019, usufruíam desta medida 7 mil pessoas, 7 mil idosos que podiam ir à farmácia adquirir os seus medicamentos. E com uma burocracia enorme, tinham que pagar primeiro, depois tinham que ir à Segurança Social, levantar o dinheiro que tinham disponibilizado. Com a entrada do Governo de Coligação, esta burocracia foi retirada, portanto, na própria farmácia é que fazem todo o processo, e tivemos um aumento de 7 mil pessoas que sofreram desta medida, passamos para 27 mil. Portanto, em 2024, temos 27 mil pessoas, 27 mil idosos que adquirem os seus medicamentos na farmácia. Passamos de 1,2 milhões para 7 milhões.
A parlamentar social-democrata destacou ainda o aumento proporcionado por este governo do complemento regional de pensão.
As EPSS têm realizado um trabalho a favor da população mais vulnerável. Também verificamos que o governo regional tem um compromisso muito grande com a justiça, em termos de justiça social, e também para reduzir as desigualdades sociais. Tivemos agora aqui um momento de paragem devido ao chumbo do orçamento. Estas instituições estiveram paradas praticamente 6 meses, mas agora já podemos trabalhar com a aprovação deste orçamento, e que se foi publicado agora 24 deste mês. A título de exemplo, o cheque pequenino, que é o complemento de pensão, o complemento regional de pensão, desde 2016 que este cheque pequenino estava congelado. Quando este governo de coligação entrou, o cheque pequenino teve um aumento substancial. Agora, com a aprovação deste orçamento, o cheque pequenino, que em 2016 era de 54 euros, agora em 2024 o cheque pequenino passa para 100 euros, passa para o dobro. O valor mínimo do cheque pequenino para os nossos pensionistas é de 100 euros, portanto, o dobro daquilo que acontecia.
Nídia Inácio, a valorizar também o trabalho realizado pelas instituições particulares de solidariedade social açorianas, nomeadamente em valências como a assistência social e o apoio a populações vulneráveis.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores alertou que o encerramento da estrada entre a Serreta e o Raminho, na Terceira, pode colocar em perigo a segurança e a vida dos cidadãos, lembrando que a ilha está a enfrentar uma crise sísmica.
Este é um problema que já se arrasta desde janeiro, e a principal conclusão desta visita é que até hoje ainda não foi encontrada uma solução. Esta é uma estrada essencial para o Conselho de Angra, para a coesão da Ilha Terceira, e é um investimento que tarda, e é um problema que tarda em ser resolvido.
José Miguel Toste, deputado socialista, alertou também que o encerramento da estrada não só afeta a economia da ilha, como coloca em causa a segurança pública.
Nós vivemos uma crise sísmica, e o corte desta estrada e a interrupção desta estrada pode meter em causa a segurança das populações que por ela são servidas. Numa situação de evacuação, o encerramento dessa estrada pode colocar em perigo a vida destas pessoas, uma vez que a via alternativa não reúne as capacidades e as condições necessárias a uma evacuação em segurança.
Ontem, o Conselho de Governo aprovou o lançamento do concurso público para a reabilitação do talude na estrada regional no Raminho, com valor base de 4 milhões de euros. Os Açores recebem hoje e amanhã o terceiro encontro Learning Deep Dive. A iniciativa insere-se no projeto europeu de partilha de experiências no domínio da utilização de dados de satélite em infraestruturas. Segundo Paulo Quintal, coordenador da estrutura de missão dos Açores para o espaço, em cima da mesa vão estar essencialmente questões sobre o ambiente e a implementação de energias renováveis.
Pretende-se fazer a partilha de experiências sobre a utilização de dados espaciais para estabelecer modelos de governança pública a nível local e regional. no caso dos Açores e no que se vai discutir neste encontro, está muito focado para as questões do ambiente e as alterações climáticas, bem como a implementação de energias renováveis.
Depois de Itália e Polónia terem recebido os dois primeiros encontros, os Açores são assim palco do terceiro, que reúne os 7 parceiros europeus que integram o consórcio. No total serão 50 participantes a marcar presença no evento, que arranca então hoje com assuntos diversos.
Uma estratégia açoriana para a energia, ou o cenário das energias renováveis nos Açores, ou também o roteiro para a neutralidade carbónica ou investimento dos Açores no domínio da cartografia. Isto também irá ser abordado numa lógica do seu enquadramento na estratégia regional RIS3, por exemplo. Depois também, nesse dia, e para ligar aqui à parte espacial, irá-se também coordenar com a observação da Terra e a realização de infraestruturas espaciais e a integração, por exemplo, na plataforma que o Governo dos Açores tem, a ideia que a infraestrutura interativa de dados espaciais dos Açores. Além disso, também serão apresentados outros projetos, como o Portugal Space GeoWeb, a estação de recepção direta do Air Center, inclusive a utilização de dados de satélite na investigação oceânica.
Já no dia de amanhã estão previstas visitas às instalações do CIVISA, no Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, e à Central Geotérmica do Pico Vermelho, na Ilha de São Miguel.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As noites de verão, que começam esta quinta-feira, vão animar Ponta Delgada até 14 de setembro, contando com atuações das bandas Táxi e HMB e a realização de várias iniciativas festivas, anunciou o município em conferência de imprensa. A programação arranca hoje com o Arraial Popular das Verbenas de São Pedro, no Parque Século XXI, contando também com o desfile de 14 marchas na Avenida Dom João III, no sábado. A autarquia destaca a realização do Festival Música no Colégio, as grandes festas do Divino Espírito Santo, Festa Branca PDL White Ocean e do Festival de Cerveja PDL Beer Fest como pontos altos da agenda. Por outro lado, Pedro Nascimento Cabral, presidente do município, realçou que as noites de verão também pretendem dar um grande destaque aos artistas regionais.
Eu destaco desde logo aqui também a presença de vários conjuntos musicais dos Açores, por exemplo, os The Cold, o Aníbal Raposo também irá tocar aqui connosco, também nas noites de verão, enfim, dando palco e espaço a todas as manifestações artísticas e culturais, para que de facto Ponta Delgada seja cada vez mais uma cidade cosmopolita e uma cidade de inclusão. Inclusão de vários quadrantes de manifestações artísticas, mas também e sobretudo de inclusão da sua população e também das pessoas que aqui nos visitam.
Stereo Mode, Passos Pesados, Angle, Crossfade, Dukes, Aspes Geek, Henrique Bendavide e Jaime Gott são outros dos artistas a pisar o palco nestas noites de verão. A 20ª edição da iniciativa vai acontecer maioritariamente no Centro Histórico de Ponta Delgada, às quintas, sextas, sábados e domingos. Trata-se de um investimento da autarquia na ordem dos 100 mil euros. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.